A paz seja convosco. Estamos de volta para o nosso segundo período de escola bíblica dominical. Estamos falando sobre a mania de julgar. Você julga? Você não julga? Você julga quem julga? Você não julga quem não julga? A Diane falou que eu estou com uma voz meio triste, então eu vou fazer mais piadas. É. Finalizamos o primeiro período lendo o texto de Romanos, capítulo 1, versos 24 a 32, em que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a condição de ser uma escorregada moral até a condição da depravação absoluta, que é a condição do povo de Romanos. Tá? Antes disso, quero falar sobre o suco de uva, né? Que a minha esposa disse que não tinha suco de uva. Eu fui checar na internet e sim, tem o suco de uva da Mônica. Você pode conferir lá no Google, entendeu? E eu peço que vocês perdoem a minha esposa pela interação errônea dela, entendeu? Mas não há problema em relação a isso. Existe o suco de uva da Mônica e você pode descansar tranquilo, certo? Até foi embora, daqui a pouco ela volta. Quando nós trabalhamos, alguns meses atrás, as obras da carne, nós também vemos a descrição desse problema, um problema que as pessoas cometiam pecados, mas a partir da interação com Paulo, ele vem falando o que é realmente pecado, segundo as Escrituras. E falamos que isso é uma característica dos últimos dias, a condição da proliferação da maldade, a proliferação da ação pecaminosa em relação às coisas que são abençoadas. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Rosângela, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3. Versos 1, 2 e 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, 2 e 3.
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos do prazer que amigos de Deus.
Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles. E essa lista de 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5, é a mesma lista que nós lemos em Romanos, capítulo 1, verso 24 a 32. E ele vem falando exatamente sobre a condição, se revestindo, cadê o termo como ele usa? Tendo forma de piedade. É o julgamento com essa capa de santidade. Então, ele tendo forma de piedade, ou seja, eles executavam o juízo em relação às pessoas, parecendo, e aí eu vou puxar o exemplo da Menízia da primeira aula, em que ela fala dos Jesus Cristo com os fariseus. Vocês por fora são lindos, maravilhosos, roupas deslumbrantes, mas dentro vocês têm morte, são como sepulcros, túmulos, em que você abre o túmulo, aquele cheiro de morte. Por fora, bonitinho. Essas práticas, elas são claramente pecaminosas. A palavra de Deus fala em vários textos. Quando as julgamos desta forma, estamos simplesmente concordando com a Bíblia. Então, se eu identifico você numa condição como das condições do fruto da carne, ou na relação de Romanos, ou na relação de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, assim, que muitas outras situações, você não está julgando a pessoa, você não está nem no extremo, nem no outro extremo, você está concordando com as Escrituras e trazendo para as pessoas o ensinamento para que haja mudança e transformação.
E pastor, não tem um, eu não me recordo muito bem o versículo que fala assim, parece que são os fariseus que eles não lembro muito bem o versículo, mas fala isso, que eles criam pesadas leis sobre as pessoas, jogam essas cargas sobre as pessoas, mas que nem eles mesmos conseguem cumprir.
Perfeito. Tá? Então os fariseus, eles tinham essa característica, além de eles serem bonitos por fora e podres por dentro, eles ainda jogavam cargas sobre a vida das pessoas maiores do que eles mesmos queriam carregar. Então eles julgavam os outros em relação a coisas que nem eles faziam. Essas práticas são claramente pecaminosas. Quando julgamos as pessoas segundo a Bíblia, nós estamos apenas concordando com ela. E a Bíblia que está julgando, e não nós. Jesus Cristo, em alguns textos, ele fala: quem julga vocês não sou eu, é Moisés que está julgando. Paulo fala isso. Quem está julgando vocês é Moisés, é a palavra, é o Antigo Testamento, é a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É isso que está julgando, não sou eu, é a própria palavra. E os fariseus olhavam e falavam assim: não, mas você está falando isso da gente? Não, mas nós somos servos de Abraão. Se vocês fossem servos de Abraão, vocês agiriam como Abraão? Quem está julgando não somos nós, mas é as Escrituras, são as Escrituras. Apesar disso, talvez pequemos, mesmo julgando de acordo com a Bíblia. Pecamos se julgamos com superioridade, você acha que você é melhor, com aspereza, grossura, espírito de censura. Pecamos se condenamos os pecados, obviamente, flagrantes dos outros, sem reconhecermos, ao mesmo tempo que continuamos pecadores diante de Deus. Isso acontece muito em igrejas, no contexto de Santa Ceia e disciplina, em que a pessoa, ela cometeu um pecado, veio à tona, a igreja a disciplina, e essa disciplina normalmente é deixar a pessoa num canto, e quando é na hora de Santa Ceia, a pessoa não pode tomar Santa Ceia porque ela está em pecado. Será que o pastor, ele não é o primeiro a estar em pecado? Um dos maiores objetivos deste estudo é nos ajudar a pôr um fim nisso nas nossas vidas. Não na vida dos outros. Nós temos que começar a praticar isso nas nossas vidas. O crítico doutrinário, aquele que critica, mas a partir de princípios bíblicos, talvez distorcidos. Uma área em que escorregamos facilmente no espírito crítico é a que envolve diferenças doutrinárias, como eu já disse, algumas delas: batismo infantil, não infantil, águas, aspersão, você tem que usar terno, você não tem que usar terno, sei lá. Muitos cristãos não têm problemas nesse aspecto, porque aos seus olhos doutrina não é importante. Poucas igrejas têm um tempo de estudo doutrinário, como nós estamos fazendo hoje. Opa! Algo que nós estamos fazendo hoje. Se você não participa da escola dominical, o que acontece é que você fica fraco doutrinariamente. Certo pastor, quando falou sobre a sua posição sobre o teísmo aberto, é uma forma, uma crença teológica, a crença que Deus não conhece e não pode conhecer o futuro, o teísmo aberto, ele fala que Deus, ele não sabe o que vai acontecer. Ele é onisciente só até aquele momento. Mas ele não sabe o que vai acontecer. Um amigo lhe respondeu: por que perder o sossego com picuinhas? Vamos simplesmente amar a Jesus e viver em paz uns com os outros. No entanto, a maioria de nós sabe que doutrina é importante. Por acreditarmos nisso, caímos facilmente no pecado da crítica. Tem aqueles que não ligam para a doutrina, e aqueles que colocam a doutrina num nível tão alto em que as pessoas, elas vivem a partir daqueles ensinamentos. Isso acontece muito quando as pessoas, elas vão fazer seminários em outras igrejas ou em outros estados, em locais específicos que vão tratar de algum tema importante. Quando a pessoa, ela volta para a sua igreja, ela acha que ela é cheia da verdade e que todo mundo ali está errado. A maioria de nós sabe que a doutrina é importante porque acreditamos nisso e, por causa disso, caímos facilmente neste pecado. Por exemplo, a doutrina da morte expiatória de Cristo por nossos pecados e a doutrina complementar da justificação pela fé somente nele são vitais para mim. Então, duas doutrinas que elas são bíblicas e que nós temos que ter como princípios nossos de fé. Morte expiatória de Cristo pelos nossos pecados. Não tem ninguém que morreu pelos meus pecados, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu pastor, nem ninguém. Minha salvação, ela depende única e exclusivamente pela morte de Cristo. É a partir da morte de Cristo, concedida pela sua graça, que nós somos salvos. Não tem como nós pagarmos o preço pelo pecado que era sobre as nossas vidas. E o outro, nós falamos, justificação apenas pela fé. Há pessoas que acham que a justificação não é somente pela fé. Eu aceitar Jesus me justifica. As minhas obras, eu dar o dízimo, devolver as ofertas, eu trazer uma cesta básica na igreja, eu ser uma pessoa frequente na igreja, isso vai me tornar justo perante Deus? Em doutrinas como estas, eu sou categórico e aviso, não abro mão. Nem mesmo um dedinho e ponto final. Eu acredito nisso. Então você pode falar. Isso para mim é uma verdade. Cristo morreu pelos meus pecados. Através do sacrifício de Cristo, pela fé que eu tenho em Cristo, eu tenho a vida eterna. E eu não abro mão disso. Contudo, alguns escritores e professores que se consideram evangélicos negam a morte expiatória de Cristo. Para eles, Jesus não morreu em nosso lugar como pagamento dos nossos pecados. Ele aceitou a cruz simplesmente como exemplo para seguirmos diante do sofrimento. Então, há igrejas que ensinam que o sacrifício de Cristo não é tão importante assim. Que você pode se salvar de uma outra forma, de uma outra maneira. O catolicismo romano, ele crê parte nisso. Tanto que a condição de você ter a figura de Cristo crucificado na cruz é que todos os dias ele morre a partir da celebração da Eucaristia pelo padre. Então, o padre daquela comunidade, ele executa o ofício da Eucaristia de segunda a segunda, mesmo com a igreja fechada. Porque a partir do sacrifício que ele faz ali, Cristo ele é morto novamente. E por ser morto novamente, o que acontece é os pecados do dia anterior eles são redimidos. Então, é um conceito que nós, como cristãos protestantes, nós não acreditamos. Ele aceitou a cruz simplesmente como exemplo. Será que ele aceitou como exemplo? Ou teve uma ação real? Nós cremos que teve uma ação real. Outros subestimam a morte de Jesus na cruz e afirmam que não devemos nos concentrar na cruz de Cristo, mas sim na sua vida e seu exemplo. Ou seja, você descarta a condição do sofrimento de Cristo e em comparação conosco. Então, se ele padeceu, eu não tenho que sofrer. E aí o que acontece é que qualquer sacrifício, qualquer sofrimento que você passa é porque você não tem Deus. Se eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho Deus. Qualquer sofrimento que eu passo tem algo estranho. E eu acho que eu vou entrar numa série de tosse. Sempre que o tema do ensino ou palestra me permitir, eu vou discordar desse tema. Nós falamos de pecado, nós falamos de sofrimento, porque isso faz parte do cristianismo. Eu acho que estou certo em agir assim. Contudo, confesso que algumas vezes caio também no pecado da crítica. Discordo tanto do que estão ensinando que chega a dizer que estão com o diabo no corpo. Quantas vezes a gente não fala isso? Isso é coisa do cão. A pessoa, ela entra numa certeza doutrinária tão grande que ela começa a não aceitar nem ouvir os outros. Opiniões de pessoas que ainda estão crescendo. Pessoas que são novas na fé, elas tendem a fazer algumas perguntas que para nós são óbvias. E nós temos que entender que o conhecimento nos foi dado por Deus com um objetivo: edificar o corpo de Cristo. Quando nós pensamos em batismo com o Espírito Santo, quando nós pensamos no ensino cristão dentro da igreja, os dons do Espírito, eles têm o objetivo de fazer com que as pessoas elas cresçam em estatura e graça o conhecimento do Senhor. Mas se todos já sabem, para que tem que ter ensino? Então, tem pessoas que sabem menos e outras pessoas que sabem mais e dividem o conhecimento. E essa é a função do corpo de Cristo. Acho que eu não sou o único culpado desse pecado. Já observei isso acontecer entre outros grupos evangélicos com outras pessoas, porque acreditamos tanto na importância da sã doutrina, e isso é uma verdade, que acabamos nos tornando super críticos das pessoas de quem discordamos. Devemos expressar as nossas divergências, sim, sem contudo destruir a reputação do semelhante. Quando você vira uma profecia que não é abençoada, que não provém da palavra, você repreende não o profeta, e sim aquilo que ele está falando. Nós temos que aprender a lidar com as divergências, as diferenças doutrinárias, com sabedoria. Porque no final das contas nós temos que entender que o nosso objetivo maior não é destruir as pessoas, e sim que todas as pessoas elas possam viver de uma maneira abençoada dentro dos princípios cristãos. Espírito crítico. De vez em quando, quase todo mundo cai no pecado do julgamento. Todavia, muitos dentre nós vivem julgando os outros. Essas pessoas têm o que chamo de espírito crítico. Procuram e acham erros em todos e em tudo, não importa o tema da conversa. Pessoa, igreja, evento, qualquer coisa. Acabam falando de modo depreciativo. Encontro muita gente assim e esse encontro não é nada agradável. Não é agradável quando você encontra uma pessoa que critica tudo. Tudo. A comida está quente, a comida está fria, o calor é o frio, está chovendo, não está chovendo. Está de carro, não está de carro, está de ônibus, não está de ônibus, está de metrô. Qualquer coisa para a pessoa é insatisfatória e ela critica todas as coisas. Viver com pessoas, conviver com pessoas assim é algo extremamente desagradável. Nós mencionamos em outros encontros, em outros temas, alguns dos nossos pecados aceitáveis, tais como egoísmo, impaciência e ira, geralmente se manifestam com mais liberdade junto à família do que em público, especialmente o público cristão. Nós manifestamos esses pecados normalmente junto a pessoas que nos são próximas, não em relação a pessoas que não nos são próximas. A mesma coisa acontece em relação à crítica. Um cônjuge, seja o esposo, seja a esposa, talvez viva encontrando defeito no outro ou em um ou mais dos filhos. Então as pessoas elas não conseguem conviver, e quanto mais próxima a pessoa é, mais o julgamento existe. Talvez você já tenha visto aquela condição de que o jovem ele vai para a casa do outro e aí recebe aqueles altos elogios. Nossa, o teu filho ele é educado, ele é demais, ele é isso. Convive com ele. É outra pessoa. As pessoas elas não conseguem agir de uma maneira correta naqueles com que elas vivem mais tempo. Quando é no exterior, a pessoa parece que ela muda, ela não tem aquele sentimento crítico que ela tem junto com os seus. A pessoa que vive sendo criticada, passa a achar que nunca faz nada direito. Nós temos a figura do crítico e tem aquela figura do criticado. O criticado, se ele é uma pessoa que é criticada sempre, ele vai ficar naquele contexto de que ele nunca vai achar que faz alguma coisa certa. E o outro, em contrapartida, ele acha que está fazendo bem, massacrando aquele que está ouvindo. Certo cristão, criado num lar cristão, de classe média alta, contou que seu pai era super crítico, especialmente em relação à filha do meio. Aos poucos, a menina se tornou uma pessoa que não conseguia fazer nada direito. Pelo menos é o que qualquer um pensaria ao ouvir as repreensões severas que o pai fazia. Todo e qualquer comentário que o pai fazia em relação à filha era de crítica. Então, quando as pessoas avaliavam essa moça, avaliavam segundo a ótica daquele que falava. Quanto mais ele a criticava por não olhar no olho das pessoas, mais os olhos da garota se fixavam no chão. Se o menosprezo recorrente do pai era para o próprio bem dela, tinha que ter dado algum resultado. Mas o que aconteceu foi que as críticas do pai geraram na filha as consequências daquilo que estava sendo falado. Nós temos que entender que as nossas ações, elas são fortemente influenciadas pelo aquilo que as pessoas dizem. Você não tem que agir como ela diz, mas uma figura de autoridade que estabelece críticas em cima de críticas o tempo todo, todo o tempo, vai gerar no coração daquela pessoa uma forma de adaptação. Já que a pessoa está falando tanto que eu sou isso, eu devo ser isso mesmo. Você não vai dar em nada. Você é um vagabundo. Você é gay. Você é isso, você é aquilo. As pessoas agridem os outros com críticas costumazes, todo dia o que acontece é que o coração das pessoas acaba achando que aquilo é verdadeiro. A menina entendeu as críticas constantes do pai como rejeição e passou a se ver como uma rejeitada. Ao se tornar adulta, sua prioridade maior foi correr atrás de quem a aceitasse. E os amigos logo descobriram como tirar vantagem da sua necessidade de ser aceita. Pessoas que têm essa necessidade de ser aceita, eles sofrem. Porque o ser humano, sendo ruim, ele quer se aproveitar das condições. O que ele faz quando identifica uma fraqueza do ser humano? Em vez de querer ajudar, normalmente ele quer se aproveitar. Isso acontece demais em igrejas em que não há um entendimento, não há explicação das Escrituras. Os pastores, eu vou falar bastante hoje no culto à noite a respeito disso, os pastores massacram as suas ovelhas. Apóstolo Paulo, Jesus Cristo, os Evangelhos falam daquele que é o mau pastor, daqueles que fazem com que as ovelhas elas sejam massacradas e que as ovelhas elas servem apenas para satisfazer aquele que a cria com as suas lãs e com as suas carnes.
Eu não li assim não, mas eu vi a chamada no Facebook, né, do irmão da Suzana Ristoffer, né, falando ele hoje em dia, né, aí tava lá a imagem dele da Suzana, ele pequeno e hoje, né, aí falando, vê mais, aí mostrando, né, que hoje ele tá envolvido com droga. Eu não cheguei a ler, mas aí tinha aquelas publicações, ele tem comentários,
tudo bem, continua, a gente entende.
E aí hoje em dia ele tá todo assim envolvido com drogas, com bebidas e tudo, sabe? Então,
aí e é o isso. Que isso tem a ver com a condição do julgamento e espírito crítico? Tem alguma coisa a ver? É uma notícia que você viu.
Não, você tava falando de influência.
Não, mas qual foi a influência?
Das pessoas.
Não, mas é isso que eu tô falando. Você leu alguma coisa a respeito da influência das pessoas em relação a ele ter usado drogas ou não?
Não, eu citei o fato pelo fato de as pessoas influenciando outras.
Não necessariamente, ele pode ter usado drogas porque ele quis usar drogas, não foi influenciado por outras pessoas.
Eu acho que o ambiente que ele viveu e tudo que aconteceu,
eu acho,
influenciou o presente dele no momento.
Você acha? No leito de morte, o pai reconheceu seu pecado e, em pranto, se arrependeu de ter criticado tanto a filha, mas já era tarde demais. Ninguém sabia, mas ela havia se tornado promíscua e viciada em cocaína por conta do julgamento daquele pai, ano após ano. Esse é um exemplo drástico da natureza destruidora do espírito crítico e julgador. Estamos cercados de evidência da malignidade desse pecado. Se diz que são necessários 7 elogios, isso é um ditado popular, 7 elogios para que o resultado de uma crítica destrutiva seja desfeito. Assim, nós devemos dar uma boa examinada em nós mesmos. Melhor ainda, vamos nos colocar sob a lupa dos outros. Temos um espírito crítico exacerbado, exagerado? Vivemos descobrindo defeitos nos outros, especialmente nos nossos familiares ou membros da nossa igreja? Isso é um julgamento que tem que ser feito de nós para nós e também dos outros em relação a nós. Quando a igreja primitiva começou a ser formada, as pessoas elas passavam por discipulado. E ao passar por discipulado, o julgamento não era o que a pessoa respondia nas sessões de discipulado, e sim o como ele agia em relação aos cônjuges, ou aos filhos, ou aqueles amigos de trabalho. E as pessoas que eram os discipuladores iam a eles e falavam assim: como é que ele está agindo? Como que ele está procedendo? Será que ele está agindo bem? Será que ele está agindo mal? E aí o que acontece é a visão do terceiro era o que ajudava a formar a condição em relação àquela pessoa. Acho que alguns dos nossos amigos mais queridos irão discordar de algumas coisas que falamos ou que julgamos. Nós estabelecemos cada ser humano, isso é natural do ser humano, não é certo, mas é natural. Cada um de nós temos pensamentos diferentes, ideias diferentes, julgamentos diferentes. Não há como fugir, isso é do ser humano. Para muitos, a roupa que usamos na igreja ou o tipo de cântico que se entoa não é uma questão de preferência. Para eles é uma convicção. Nós temos que respeitar a opinião deles. E nós não temos que tentar de nenhuma maneira mudar as suas convicções desde que elas estejam dentro de padrões cristãos. Se a pessoa ela acredita que ela tem que vir de terno para a igreja, deixa ela vir de terno para a igreja. Se ela acha que ela tem que vir se ela tem que usar o cabelo curto ou usar o cabelo comprido, deixa usar. Nós temos que buscar o senso de zelo e decência, sim. Mas as pessoas elas também têm que ser educadas dentro desse princípio, como aprender. E aí muitas vezes a nossa rejeição não é aquilo que vai mudar a condição da pessoa. Eu respeito a opinião deles e não quero de jeito nenhum mudar suas convicções, já que são convicções dele. Quem muda é o Espírito. Gostaria de ser como Paulo, que tomou uma decisão parecida em relação aos assuntos que causavam divisões entre os cristãos de Roma. Ele não tentou mudar a cabeça de ninguém quanto ao que deviam comer ou quanto aos dias que consideravam santos. Pelo contrário, ele afirmou: cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Ou seja, você está certo que isso é o certo? Continua fazendo. Quando nós estivermos diante do Senhor, diante do juízo de Deus, você não vai poder se apoiar naquilo que você acha ou que você não acha, ou o que eu falei, ou o que o fulano, beltrano, ciclano falou. Você vai ter que ter convicção, porque a sua ação, a sua crença, o seu pensamento, ele vai ser julgado pelo próprio Deus. No dia do juízo estaremos nós e o Senhor. O que nós aprendemos aqui nessa terra é para que nós possamos nos conformar mais a Cristo. E se você entende que o que você está fazendo é o certo, continue fazendo. Eu não tenho gerência sobre a sua casa, não tenho poder, mas eu posso falar para você o que as Escrituras dizem. Paulo afirmou: cada um esteja inteiramente convicto em sua mente, Romanos 14, 5. Tal informação incomoda muito de nós. Não gostamos de ambiguidades em questões de práticas bíblicas, ou é isso ou é aquilo. Mas as Escrituras, nem sempre ela é branco e preto. Nem sempre ela é certo e errado. Dia do Senhor dentro do princípio cristão evangélico, é domingo. E nós não podemos ter atividades, em especial remunerativas, dentro do dia do Senhor. Mas não é uma regra de faca, entendeu? É isso e pronto. Como eu já disse, há pessoas que trabalham de escala no domingo. Nós, mesmo dentro do nosso contexto da nossa igreja, os nossos irmãos e irmãs que trabalham com flores, eles têm datas comemorativas que eu, como pastor, eu não posso cercear o direito deles de eles terem a remuneração talvez de 15 dias de trabalho. Então, naquele dia específico, eu os abençoo, em especial no período diurno. Então a gente tem que olhar que o problema dos fariseus é que eles olhavam as Escrituras como ferro e fogo. Em algumas situações isso é verdade, mas não são em todas as situações. Nós temos que ter o Espírito Santo como discernimento para julgar o que é certo e o que é errado. Tal informação incomoda muitos de nós. É difícil aceitarmos que a opinião de uma pessoa seja diferente da nossa e que mesmo assim nós somos aceitos por Deus. As pessoas elas se incomodam, ou se a pessoa está fazendo dessa maneira, então ela não é cristã. Tem igrejas que olham para outras denominações e falam: eles não são nossos irmãos, eles são nossos primos, e primos distantes. Mas é isso que Paulo afirma em Romanos 14. Todos nós somos filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, aqueles que creem que a salvação é pela graça, que a palavra de Deus ela é verdadeira, que o Espírito de Deus existe em nós, e tantos outros conceitos, são os conceitos que fazem com que nós sejamos aceitos por Deus, e nada mais do que isso. A minha roupa não vai definir. Eu lembro, há alguns anos atrás, quando nós íamos para a praia, e aí nós fomos numa igreja, e a igreja era dia de Santa Ceia, e as pessoas tinham voltado da praia, o clima era litorâneo, e as pessoas elas estavam de bermuda, de chinelo. A situação ali não cabia as pessoas estarem socialmente vestidas. E eles estavam, dentro do jeito deles, adorando a Deus. É isso que Paulo afirma em Romanos capítulo 14. E se levarmos Paulo a sério, eu levo Paulo a sério. Eu considero dentro do Novo Testamento, eu, o apóstolo Paulo, como o segundo homem das Escrituras, abaixo apenas de Jesus Cristo. Se levarmos Paulo a sério e defendermos nossas convicções com humildade, por isso que eu falo, você não tem que estar no extremo nem no outro. Defenda aquilo que você crê com humildade, se colocando na presença da pessoa, estando disposto a falar com mansidão, repetir várias vezes se for necessário, mas também não entrar em discussões sem sentido. Falava com a Larissa essa semana, e ela estava falando de uma discussão sem sentido em que foi imposto a ela. É porque isso, porque aquilo. Não vale a pena. Não vale a pena entrar em discussões quando você vê que o teor da discussão é apenas gerar confusão. Mas se não é esse o objetivo, você entender que realmente a pessoa está querendo aprender, invista tempo. Se dedique, aprenda. É assim que nós agimos na nossa igreja. Às vezes tem um tema que alguém quer aprender e eu não tenho domínio sobre isso. E eu vou estudar para poder trazer para vocês. Se levarmos Paulo a sério e defendermos nossas convicções com humildade, nós vamos evitar o pecado de viver julgando os outros. Apenas dessa maneira. Viva em humildade, reconhecendo os outros como seres humanos também. Amém, meus queridos? Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos tratar de alguns temas interessantes. Talvez você esteja fora deles. Entre eles, a inveja, o ciúme e outros. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai querido, pelo estudo desta manhã. Que nós possamos, Pai querido, aprender cada vez mais a respeito dos Teus ensinamentos. Que nós possamos, Pai querido, aplicar nas nossas vidas. Despede-nos em paz, Pai. Traz-nos, Pai querido, a um convencimento e uma conversão real nos nossos corações. Eu abençoo a sua vida com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te conceda muita, muita graça.